o primeiro parágrafo do prefácio à segunda edição da Ciência da Lógica compõe-se de 4 períodos compostos. Se no primeiro período a plena consciência tanto da dificuldade do objeto cognoscível para si e de sua apresentação, quanto da imperfeição que a elaboração do mesmo traz em si na primeira edição vem à tona, no último período tudo se passa como se agora, na segunda edição, a tarefa de se começar de novo desde o começo nessa ciência, que é a Wissenschaft der Logik, se impusesse com muito mais necessidade e urgência que em 1812. De fato, e isso pode ser confirmado em alguns pontos-chave da doutrina do ser, a única revisada por Hegel, pontos esses sobre os quais falaremos em outra oportunidade. Agora, em 1832, Hegel não apenas se mostra estar com plena consciência da dificuldade do objeto a ser investigado e da sua apresentação, bem como da imperfeição da elaboração levada a cabo em 1812, mas também da própria necessidade de um novo empreendimento, com o qual, de novo, haveria que se começar. O que implica fundamentalmente na substituição e mesmo no abandono do projeto levado a cabo entre 1812 e 1816. Algo que, embora em um outro contexto, e mesmo sendo paradoxal, combina perfeitamente com o abandono do projeto fenomenológico, ou do chamado sistema fenomenologia, tal como Hegel ele mesmo reconhece na nota ao fim do prefácio à primeira edição da Ciência da Lógica e também na anotação ao parágrafo 25 da Enciclopédia de 1830. Infelizmente, não poderemos aqui discutir esse ponto e suas consequências para a interpretação de Hegel em geral e para o desenvolvimento da filosofia especulativa pura em particular. Contentar-nos-emos em precisar tão somente as diferenças mais salientes entre o que está em jogo agora em 1832 e o que estava em jogo em 1812. Desse modo, considerando-se também o que falaremos no próximo arquivo, enquanto em 1812 Hegel estava preocupado em retomar e desenvolver as grandes questões da metafísica a partir de sua constituição propriamente lógico-especulativa, vale dizer, em retomar e desenvolver as formas do pensar puras segundo a crítica de seu conteúdo particular, agora, em 1832, o que está em jogo para ele é justamente esse conteúdo particular em sua atividade imanente. Da mesma forma, se em 1812 estava em jogo a mediação histórico-sistemática entre a metafísica dogmática, que tomava as formas puras do pensar, ou as formas do pensar puras, enquanto meras representações aplicadas a substratos particulares, e a filosofia transcendental kantiana, que se limitara à crítica daquelas formas tão somente enquanto as considerava segundo as formas abstratas do a priori em oposição ao a posteriori, razão pela qual a filosofia crítica também deixava de lado o conteúdo particular daquelas formas e, tal como a metafísica dogmática, não o distinguia dos substratos particulares ou dos sujeitos da representação, melhor dizendo, dos sujeitos gramaticais da proposição enquanto circunscrita à mera representação. De onde, portanto, Hegel, em um primeiro momento, voltar-se para a verdadeira crítica daquelas formas segundo o seu conteúdo particular. Isso para além do formalismo da metafísica e do dualismo da filosofia transcendental, e só depois disso apresentar o conceito enquanto essência liberada de sua relação com um ser ou de sua aparência. Vale dizer também, enquanto a essência que suprassume ou que suprassumiu sua relação com o ser e sua ou sua aparência. Portanto, como livre e independente das determinações causais ou espaço-temporais a ele meramente exteriores. Agora, em 1832, a tarefa parece consistir justamente em se partir desde já do próprio conceito enquanto aquele conteúdo particular que desde já, embora apenas em si, ou melhor, an sich, no próprio ser puro se faz presente. Mas é justamente essa a dificuldade a qual Hegel se refere no que diz respeito ao objeto a ser investigado na lógica e à sua apresentação. Vejamos isso melhor no próximo arquivo.